Vamos falar hoje com a doutora Ariane da Silva Delgado. Ela que é conselheira do CONGET, né, daqui do município de Bandeirantes. Teve, né, a tribuna livre e vai falar para a gente um pouquinho qual foi o seu objetivo, doutora Ariane, de se pronunciar da Câmara Municipal aqui do nosso município na noite de ontem.
Como o Lúcio já disse, eu faço parte do Conselho Municipal de Gestão Urbanística Territorial da cidade de Bandeirantes e ontem eu participei da sessão ordinária da Câmara com o intuito de conscientizar, né, os vereadores a respeito de um projeto de lei que está tramitando, né, aqui no nosso município, que, ao meu ver, né, ao meu ponto de vista, ele é imoral, ele é ilegal, ele não respeita o CONGET, né?
Vamos lá então, doutora, esse projeto, o que seria para que a comunidade entenda?
É assim, na verdade, eu vou fazer uma breve explanação de como funciona a nossa cidade, né? Ela é dividida por zona. Cada zona ela tem um objetivo específico, né? Nós temos zonas urbanas, zonas comerciais. E em algumas zonas comerciais, e as zonas comerciais, elas são divididas por atividades, né? Então, tem alguns lugares das cidades que, por exemplo, você pode ter uma serralheria, em outras não. Em alguns lugares você pode ter uma indústria, em outras não. Enfim, chegou na reunião do conselho um requerimento de uma empresa, né, aqui da cidade, pedindo alvará de funcionamento para atividade de capela mortuária. Tá? Depois de estudo, né, do plano diretor da cidade, da lei vigente, nós chegamos à conclusão que aquele alvará tinha que ser indeferido. Como foi? Porque na zona onde essa empresa está situada, não é permitida o comércio, a atividade de capela mortuária, apenas de comércio de caixão e venda de plano funerário. Fora isso, nós observamos também que a empresa ela não obedece o distanciamento mínimo que a lei exige, que são 20 metros das residências ali locais. Tá. Dito isso, a gente indeferiu o pedido de alvará. Esse pedido passou por uma audiência pública, a qual foi indeferido também, ou seja, não era interesse da população que ali se fizesse, então, né, se tornasse uma capela mortuária. Enfim, depois de ser indeferido, nós começamos a receber questionamentos dos munícipes do porquê aquela empresa ainda estava realizando guardamento, né? E, dito isso, como a gente não tem esse poder de fiscalização, nós estivemos, né, na prefeitura questionando por que ainda estava sendo feito velório ali e ficamos sabendo do trâmite desse projeto de lei. Então, eu vim aqui fazer uso da palavra para que seja respeitado o Conselho Municipal da cidade, né? Nós não estamos de brincadeira, a gente analisa e dá a resposta ao cidadão de acordo com o plano diretor. Fora isso, os atos administrativos eles têm que respeitar os princípios administrativos vigentes na nossa Constituição, né? Então, eles têm que ser legais, eles têm uma forma de tramitar. Eles têm que ser impessoais, eles não podem beneficiar uma pessoa em específico. Ali no caso desse projeto de lei, ele beneficia especificamente essa pessoa. E esses atos administrativos eles também devem ser morais, tá? Eles não devem só obedecer à lei jurídica, mas à lei ética do município, tá? E aí, nesse ponto, o conselho tendo votado, o conselho tendo indeferido, a população também tendo manifestado seu desinteresse nisso, não cabe, ao meu ver, os vereadores vir e votar um projeto de lei que altera o plano diretor para beneficiar essa empresa específica.
Doutora, há um questionamento. O CONGET, ele está prevendo também a questão de uma cidade maior, uma questão de uma possibilidade de crescimento. Deveria ter outra forma de estudo para que possa beneficiar da maneira correta todos os segmentos?
Com certeza, Lúcio, né? Nós, enquanto conselheiros, enquanto CONGET, a gente não é contra, nós não somos contra a alteração de lei, né? A gente, na verdade, a gente quer que o município se desenvolva. A gente entende que essa lei tem que acompanhar as demandas da cidade, o crescimento e desenvolvimento da cidade. O que a gente não aceita e não concorda é que seja feita, né, seja passada na Câmara um projeto de lei que beneficie uma pessoa específica, que altere a lei e como eu disse, né, beneficie uma pessoa específica. Então, que se faça um estudo de impacto no município inteiro, porque, a princípio, essa lei vai permitir que apenas esse empresário exerça atividade de capela mortuária.
Algo mais, doutora?
Lúcio, só mais uma questão. No final aqui, né, da minha fala, o vereador Gustavo Duté, ele fez um pedido que eu acho bem relevante, né? Então eu queria dar ciência à população também. Dos vizinhos, né? A gente teve alguns vizinhos ali do empreendimento, da empresa, que nos procuraram, né, manifestando sua insatisfação com a situação, né? Até porque uns são vizinhos de muro, né, da parte de trás ali da empresa, e é uma situação realmente muito constrangedora, muito chata. Você imagina, você está num churrasco de família, num aniversário, e do outro lado do muro está sendo, né, velada uma pessoa. Enfim, mas ele pediu então que esses vizinhos, né, registrem formalmente sua insatisfação. Quem sabe fica uma sugestão para um abaixo-assinado, mas a gente precisa... o que precisa ser feito é que esses vizinhos, né, a vizinhança ali local, manifeste de forma formal sua insatisfação quanto à atividade de capela mortuária ser desenvolvida ali naquela empresa. De resto, eu só queria observar, né, me senti um pouco até ofendida. O presidente da Câmara fez algumas insinuações quanto à minha pessoa, então eu queria deixar claro que eu estive aqui, que eu me inscrevi, né, pedindo direito de fala, o uso da fala, como conselheira do Conjet, não vim aqui como advogada de ninguém, não tenho interesse pessoal em nada, pelo contrário, eu inclusive desconheço o dono, né, dessa empresa, diferente ali de alguns vereadores, inclusive os que mais me questionaram, né, que é o contador dele e quem assinou o projeto de estudo de impacto de vizinhança, tá? Eu vim aqui apenas como conselheira do Conjet.
Amigos ouvintes da Rádio Cabiúna, vamos falar agora com o nobre Edil, Paulinho Serralheiro, voltando à Casa de Leis depois da Covid, vencendo a Covid. Estava trabalhando, né, Paulinho? Virtualmente, mas hoje é a primeira sessão aí, presencial, né? Bom dia.
Bom dia, é isso aí mesmo, Lúcio. Hoje, retornando a essa Casa de Leis, graças a Deus, estamos aí se recuperando. Não estamos ainda 100%, mas graças a Deus já temos condições de participar das sessões agora ao vivo, né, e não virtual.
Mas hoje, presente, vendo uma sessão conturbada, diga-se de passagem, mas é a Casa de Leis, né? São várias opiniões, né?
Graças a Deus, agradecer primeiro a Deus, né? Nós tivemos aí uma segunda chance de vida, porque não foi fácil. Eu fiquei quase 30 dias internado, 24 dias na UTI, e inclusive tem que agradecer muito o provedor da Santa Casa, Gabriel do Vale, e toda a equipe que trabalha na Santa Casa, desde da pessoa que trabalha na limpeza até o médico da UTI, as enfermeiras, enfim, todos. Fui muito bem atendido e graças a Deus estamos aqui nessa Câmara de Vereadores. Já sou vereador aí de 4 mandatos e eu nunca vi uma Câmara de Vereadores trabalhar tanto igual essa. As sessões já chegou a acabar aí quase meia-noite, hoje agora já são
11h30.
11h30, então nunca vi uma Câmara trabalhar tanto desse jeito.
Paulinho, a gente, como você mesmo destacou, mais de 4 mandatos, e eu acredito que nenhuma posse você se emocionou tanto como agora.
Com certeza, é verdade. Graças a Deus a gente fica assim... orgulhoso, né? Porque no momento que eu passei internado ali é um filme na cabeça da gente, né? A gente fica aí completamente transtornado, você perde noção de horário, perde tudo, e quando você melhora um pouco, você começa a refletir, e com isso, com certeza, você acaba mudando o seu pensamento e dando mais valor na vida da gente.
Paulinho, parabéns e bom retorno.
Obrigado, e agradeço aí a Rádio Cabiúna, e vamos para a luta aí, né, com essa Câmara de Vereadores, que essa tem garra e vontade de trabalhar mesmo. Muito obrigado.
Amigos ouvintes da Rádio Cabiúna, vamos falar agora com o Dr. Eduardo José Serra do Espírito Santo, líder do prefeito na Câmara. Fala pra gente, mais uma sessão conturbada, mais uma sessão longa, né, Dr. Eduardo? Antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Lúcio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. É uma alegria poder usar novamente esses potentes microfones. É, nós estamos mostrando para a população, né, que os vereadores, na verdade, querem trabalhar. Então as sessões não estão terminando antes das 11 horas da noite. Isso mostra, né, o empenho e a vontade dos vereadores de discutir, porque aqui é o local, né, da discussão, é o local de nós tentarmos fazer o melhor para a nossa população. Né?
E nós tivemos também, doutor Eduardo, os últimos projetos de lei a serem votados, né, o projeto de lei 67, 69, 70 e 71, que veio aí um tanto quanto discussões, votações, que voltou atrás na votação, né? Como que você viu aí essa votação, né? Tivemos o voto da 67, 69, 70 e 71, projeto de lei de 2021.
Não, esses projetos são aquela questão dos terrenos, né? Que o prazo já está se findando e não teve a finalidade da doação, não aconteceu. Então, se nós vermos a lei, nós podemos ver que a partir do 18º mês, isso já podia ser revogado a qualquer momento. Foi tentado, mas os outros prefeitos não quiseram fazer isso. E agora vem uma determinação do Ministério Público. Entendeu? O Ministério Público está fazendo não só esses terrenos, outros terrenos do município. O Ministério Público vê que foi feito de forma errada. Então, ele pediu que o prefeito enviasse, fizesse um projeto, né, revogando essas leis. O prefeito trouxe para a Câmara viu, depois o prefeito pediu para que fosse levado para ele novamente, a Câmara assim não aceitou, entendeu? E agora entrou em discussão, votação. Passou pela primeira vez, depois tem a segunda e depois tem a terceira. Todos os projetos passaram e agora estão falando de pôr emenda, essa situação, entendeu? Então, ou seja, foi-se vencido a primeira etapa, agora tem a segunda etapa e a terceira etapa até a aprovação ou a rejeição dessas leis.
Mas o senhor até mesmo no final da sessão ficou um tanto quanto revoltado com essa votação?
É, teve uma votação aí que mostrou um pouco de desatenção, né, dos nossos colegas, e aí é uma coisa que a gente fica chateado, né? Por quê? Porque é algo que deveria ter sido analisado com mais tranquilidade, entendeu? Mas faz parte, é um processo democrático, entendeu? Mas a gente vê que, como se diz, faltou muitas vezes até argumento, né, nessa questão. Então foi isso que a gente colocou, entendeu? Mas a gente tem o nosso posicionamento, entendeu? E vamos permanecer firme até o final.
Só porque a comunidade entenda, doutor Eduardo, esses terrenos teriam que ser construídos, gerar emprego, porém estão aí, né, como o Ministério Público ressaltou, inaptos, né?
Isso. Foi muito bem na sua fala. Esses terrenos, como outros, foram doados. E aí? A pessoa tinha um prazo para construir. Ela não construiu. O Ministério Público entrou com um pedido e até pediu para a Prefeitura uma justificativa, que os donos desse terreno fizessem uma justificativa por que não fizeram. Teve alguns donos de terreno que fizeram. O Ministério Público aceitou. Então, por isso, eles não entraram nessa questão. Foi falado, mas tem outros projetos, tem outras pessoas que não estão cumprindo, mas quando eles responderam para a Prefeitura e para o Ministério Público aceitou. Então é diferente. Esses não responderam. E o fato de não responder, o Ministério Público entrou pedindo porque fosse que o município tomasse uma iniciativa. E é isso que o município está fazendo, tomando uma iniciativa, e agora vai caber a cada vereador fazer o seu voto.
Doutor Eduardo, algo mais?
Não, só gostaria de agradecer e pedir que a população participe das nossas sessões, né? É importante a participação da população nessas decisões que definem, não uma pessoa, mas que definem para a comunidade. Então eu gostaria de, mais uma vez, fazer um convite para a população. Venha prestigiar, venha participar das sessões da Câmara. Se você, por um motivo ou outro, não pode, assista pelo YouTube. Entendeu? Fique por dentro das decisões do nosso município.
Ouvintes da Rádio Cabiúna, vamos falar agora com o presidente da Câmara Municipal, Mano Vieira, vai falar para a gente um pouquinho sobre a sessão da Câmara de ontem, né? A primeira sessão legislativa, a 31ª sessão ordinária de 2021, que acabou ontem, né? Por volta das 11h30 da noite, uma sessão conturbada, movimentada e muito discutida, vale ressaltar. E tivemos também a Tribuna Livre, né? A conselheira Ariane do Conjet esteve presente falando um pouquinho sobre alguns projetos, né? A emenda complementar do projeto de lei 001 de 2021 do Legislativo. Como você viu tudo isso? Bom dia.
Bom dia, Lúcio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna, de Bandeirantes e região. Pois é, Lúcio, aproximadamente aí 4 horas de sessão plenária. Realmente foi um pouco tumultuada por conta de alguns projetos de lei polêmicos, né? E aí a gente tem que conduzir da melhor maneira possível essa reunião para que não haja muito embaraço e discussões fora do tema, o qual é o objetivo da pauta. Em relação à Tribuna Livre, né, foi explanado algumas informações sobre o projeto de lei complementar número 001 de 2021 do Legislativo. Projeto este que, pela minha visão, ele vem ampliar em nosso município o livre comércio, iniciativa em relação a empresários de capelas mortuárias. Né, esse projeto de lei, ele vem retirando uma obrigatoriedade que não existe em lei federal, não existe em lei estadual, que exige 20 metros de distância de uma residência. Esse projeto de lei, ele vem dizer que a única coisa que não pode é incomodar os seus vizinhos, é incomodar as pessoas aos seus redores, e que se for um local ideal que não haja incômodo às pessoas, esse empresário ele pode sim se instalar. Esse projeto de lei, Lúcio, ele vem como um todo, ele vem para qualquer empresário que deseja instalar essa empresa, no caso, né, do ramo de capela mortuária, e isso é importante para o município, para que o município aumente as suas empresas, vai aumentar o número de pagamentos de taxa, vai aumentar o número de emprego, e isso ajuda a livre concorrência, né? A pessoa, quando perde um ente querido, ela vai poder escolher aonde velar. Hoje em nossa cidade existe apenas, claro, uma capela mortuária, então é direcionada lá. A partir do momento que ocorrer aberturas, né, de outras capelas mortuárias, de outros empresários, isso vai gerar uma ampla concorrência, reduções de preço, a pessoa vai poder escolher aonde destinar. Isso, na minha opinião, é progresso para a cidade. Muitas vezes já escutou-se falar em histórias, né, por que que Bandeirantes não cresce, por que que empresas não vêm. Infelizmente, o plano diretor municipal, ele é muito complicado. Por diversas vezes, quando o empresário solicita um alvará de licença, é reprovado por conta da área ser residencial, da área ser de lazer e não ser na área, ser na área correta, no caso, né, Lúcio? Então, portanto, a partir do momento que esse alvará de licença ele é rejeitado, vai ao Conjet, para que o Conjet analise, né, e veja se essa empresa vai trazer prejuízos ou não aos arredores. É importante que o Conjet faça uma excelente análise e ajude Bandeirantes a ter mais empresas. Eu já presenciei situações em que o Conjet reprovou alvará de licença de algumas empresas no município, foi abrir outro. A empresa não consegue obter alvará de licença em Bandeirantes, então vai e abre em outras cidades. No caso, outras cidades, ela não está muito preocupada em ficar regulamentando o plano diretor, e sim atraindo os empresários, gerando emprego, gerando economia, né? Esse é o meu ponto de vista em relação à Tribuna Livre, que ocorreu na data de ontem.
Só para entrar nesse assunto ainda, mano, a gente sabe que é um assunto complexo, também complexo, que foi abordado ontem na sessão da Câmara Municipal. Essa questão, mano, a gente sabe, precisamos urgentemente melhorar a nossa cidade de uma forma geral, como um todo. Mas imagina você numa festa, um ano novo, Natal, como foi usada a palavra Tribuna Livre aqui, e do lado da sua casa uma capela mortuária. Teria que ser destinado a um lugar ideal, um lugar específico para isso, mano?
Lúcio, é por isso que existe a denúncia, é por isso que existe impacto de vizinhança e as reclamações. A partir do momento que qualquer entidade, qualquer empresa, que seja do ramo de capela mortuária, bar, enfim, o que for, A pessoa faz uma denúncia e é levada ao Conjet. O Conjet, ele pode caçar o alvará da empresa na hora, independente do local. A partir do momento que estiver incomodando os vizinhos, incomodando as pessoas, independente de onde seja, a pessoa pode fazer uma denúncia e o Conjet vai caçar esse alvará. Então, é por isso que é importante a livre concorrência, a ampla concorrência. Você pode dar o direito, a liberdade do empresário se instalar em Bandeirantes, dar oportunidade para o empresário trabalhar, o cara quer trabalhar. E aí, se houver a reclamação, beleza, está ali reclamação, o nome da pessoa certinho, quais os motivos da reclamação, e, portanto, cessa seu alvará e faz uma audiência para ver essas reclamações. Isso acontece para qualquer ramo de atividade em nosso município. É uma boate que está... atrapalhando com o som alto, vai, faça por escrito. Uma indústria que está produzindo um cheiro ruim, faça por escrito. Uma capela mortuária que esteja incomodando, vai, faça por escrito. Mas é importante que as pessoas que façam essa reclamação sejam as pessoas vizinhas, as pessoas que moram ao lado desse empreendimento. E aí qualquer, Lúcio, qualquer empreendimento, qualquer problema que causar, a pessoa pode em qualquer momento vir efetuar essa denúncia, que será analisada pela Prefeitura Municipal através aí do Conjet.
E outros assuntos também, mano, foi os projetos de lei sobre os terrenos, né? Os terrenos, projetos de lei 067, 069, 070, 071 de 2021, né? O 067, 069 e o 070 foi votado de uma forma mais tranquila, entre aspas, vale dizer desta forma, mas foi votado direto, né? E o 71 deu uma enroscada, umas dúvidas, né, que veio à tona. Nos ressaltasse um pouquinho sobre esses projetos de lei.
Pois é, Lúcio, esses projetos aí geraram bastante discussão, foram aproximadamente uma hora e meia a duas horas de discussão relacionada a esses projetos. Um vereador apresentou uma emenda, né? Só explicando também à população, esses projetos são relacionados a terrenos que foram doados pela Prefeitura Municipal há aproximadamente 10 anos atrás, e os empresários não construíram, não cumpriram com o objetivo que está previsto no contrato de doação. E aí, portanto, a Prefeitura Municipal dessa gestão mandou projeto de lei tomando esse terreno, né? Revogando esta outorga, esse direito de concessão, direito de uso desse terreno. Ou seja, resumindo, né, está pegando novamente esse terreno, já que não construiu, para poder aí doar para novos empresários. Porém, Lúcio, se comentou muito aqui de uma emenda, foi apresentada uma emenda, onde dava mais um prazo para esses empresários poderem construir. Né? Então, aí, se eu não me engano, essa emenda dava um prazo de aproximadamente um ano para a pessoa poder construir. E aí foi onde que rolou muita discussão entre os vereadores, porque um falava, mas já deu 10 anos para o cara construir, o cara não construiu, vai dar mais um ano? Poxa vida. Aí o outro falava, dá um ano de oportunidade, quem sabe agora ela faz. Agora que você está tomando esse terreno, a pessoa acordou e vai dar um jeito de construir. Então foram aqui diversas discussões, né, relacionadas a esse terreno. Foi apresentada emenda, depois foi retirada emenda. Houve uma votação, o qual os vereadores ficaram um pouco em dúvida dessa votação. Tive que retornar a votação ao projeto. E aí, ao final, todos esses projetos eles foram aprovados, mas terá a segunda votação. E alguns vereadores cogitaram aí de apresentar essas emendas novamente. Emendas essas que concedem aí um prazo maior para o empresário poder construir. Lembrando que são quatro terrenos, são quatro projetos de lei, e eu acredito que nem todos esses projetos vão ser aprovados com emendas, né? Pode ser que um ou outro só seja aprovado. Então, Lúcio, é mais ou menos isso que aconteceu aqui na Câmara Municipal de Bandeirantes, e numa próxima sessão ordinária a gente vai estar aí votando novamente esses projetos para a segunda discussão e votação.
Na próxima semana não haverá sessão, né?
Exatamente. Como no dia 12 de outubro, né, dia da nossa padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, a gente vai acabar emendando o dia 11, E aí nós faremos 3 sessões extraordinárias essa semana para compensar a sessão da semana que vem. E aí, portanto, a gente já vai aí votar e eliminar todos os projetos de lei que estão em pautas e encaminhar a Prefeitura Municipal para que a Prefeitura possa dar andamento aí ao progresso da nossa cidade.
Algo mais, mano?
Só agradecer, Lúcio, mais uma vez a oportunidade que a Rádio Cabiúna dá para a gente estar levando a informação a toda a nossa comunidade e deixar um forte abraço aí para Bandeirantes e toda a nossa região.